Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Recentemente, todos nós pudemos observar a ação de desocupação de um terreno no bairro Pinheirinho, em São José dos Campos. No local moravam em torno de 5.600 pessoas, as quais, depois da ação, foram para abrigos ou igrejas. Todo o ato demonstrou a falta de preparo do poder público em agir preventivamente e também no trato e realocação daquelas pessoas. Em Poá, embora em menor escala, há uma situação semelhante. Um terreno está ocupado nos Jardins São José e já há ação na Justiça solicitando reintegração de posse. Entrevistamos Domênico Montalbano, advogado dos moradores da ocupação.
Estamos aqui com Domênico Montalbano, representante oficial das famílias que estão ocupando um terreno no bairro do Jardim São José, na rua Rincão. Domênico, conta pra gente como que está essa ocupação atualmente, quantas pessoas tem lá, qual a condição de vida que elas têm neste terreno atualmente.
Atualmente nós temos lá 54 famílias, de 54 a 60 famílias morando na área. A gente tem aí uma média de 4 pessoas por família, então nós temos aí praticamente de 250 a 300 pessoas que vivem no local. Eles vivem em situações relativamente precárias, né, tendo em vista de se tratar de uma ocupação, e na angústia, né, de a qualquer momento a justiça deferir uma reintegração de posse aí que vai acabar com o sonho da moradia, o sonho da casa, né, vivem com aquele medo constante de uma hora para outra serem desalojados de suas casas e não terem para onde levar suas famílias, né.
Há quantos anos essas pessoas moram lá e o terreno é de que empresa e como está esse processo jurídico de reintegração de posse?
As empresas Brasval e Transval são as proprietárias da área. Elas adquiriram esse terreno em 1980, 81. No ano de 2000, 2001, houve uma primeira ocupação na área. E na ocasião foi feito um processo de reintegração de posse e através de um acordo feito pelo Ministério Público na ocasião, eles concordaram de assentar uma parte das famílias em troca de que não houvesse novas ocupações. Eles não cumpriram com a parte deles e outras famílias foram fazendo a ocupação do terreno. Chegou-se lá a ter quase 200 famílias ocupando a área. Em 2008 foi feita uma reintegração de posse de uma parte da área e de lá para cá essas 60 famílias continuam residindo lá. Lá é uma área de zona de interesse social, que foi votado no plano diretor do município, uma área que estava abandonada há 30 anos, sem que tenha uma destinação social, como prevê a Constituição da área, pelos proprietários, e durante esse longo período de ocupação também, muito pouco o poder público fez para tentar regularizar isso ou compelir os proprietários a cumprir com a sua obrigação legal, porque afinal de contas, o que eles fazem? Eles compraram a área numa época que o terreno era barato, o metro quadrado, e ficam especulando. Eles ficam querendo lucrar em cima do trabalho de toda uma coletividade, de toda a população. Porque enquanto a população obreira da cidade trabalha para fazer o município progredir, esses cidadãos, né, se sentem um pouco mais espertos do que os outros e eles lucram com o trabalho alheio. Ficou muito tempo com impostos atrasados, chegou a dever aí mais de R$1 milhão de impostos para a Prefeitura de Poá. Surpreendentemente, o governo Roberto Marques, em abril de 2007, abriu aí um refis que o maior beneficiário foi o proprietário da área, né? Que ao invés de pagar R$1 milhão e pouco na área, foi lá com R$500 mil, porque estava isento de multa, de juros, e, enfim, de uma série de coisas. e quitou a situação. Na época, inclusive, o movimento organizado propôs à municipalidade que desapropriasse a área, que pelo valor venal do imóvel e pelo valor, pelo montante de imposto devido, eles teriam ficado não só com a área ocupada, teriam uma outra área do, de frente, com 120 mil metros quadrados, que a prefeitura poderia ter incorporado no patrimônio público como um banco de terra. Isso não foi colocado em prática. Muito pelo contrário, na sequência saiu esse refis, o proprietário quitou esses impostos, né, por causa dos descontos que teve, porque também tinha o interesse de que a justiça deferisse a liminar, e a gente tem aí, por experiência, a informação de que a justiça não dá liminares para áreas assim que os proprietários estão, além que não dão uma destinação social para o imóvel, ainda devem fortunas, fábulas de impostos, né. Hoje nós estamos fazendo um trabalho através do Conselho Municipal de Habitação, com o apoio aí dos conselheiros, e diga-se de passagem, relativamente um certo apoio da administração que criou o Conselho Municipal, o Fundo Municipal de Habitação, a Secretaria de Habitação no município, para tentar fazer um processo de assentamento. O processo que são dois processos que estão ainda sobre a área. Naquele processo onde as famílias foram desalojadas, nós estamos pleiteando que a justiça determine ao proprietário que indenize as casas que foram demolidas, que indenize as famílias pelos trabalhos que foram realizados lá, e estamos pleiteando o uso capião para as famílias que ainda estão sobre a área. Nós não sabemos se eles vão conseguir comprovar, por se tratar de uma ocupação, se já tinha um tempo mínimo legal para poder fazer o uso capião do imóvel. E estamos pleiteando o assentamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com a deliberação já do Conselho Municipal de Habitação da cidade de Poá, que a municipalidade proceda ao assentamento das famílias. Isso envolve a desapropriação da área e uma política habitacional que contemple aquelas famílias.
Existe já uma sinalização de algum programa habitacional para esses moradores?
Existe através, como eu disse para você, da deliberação feita pelo Conselho. Existe a provocação da promotoria e da justiça de Poá, cobrando essa posição da municipalidade, né, do atual prefeito, e existe a deliberação do Conselho Municipal. Os conselheiros sensíveis a esse problema, eles deliberaram para que seja feito o assentamento das famílias. E o secretário de Habitação, ele indicou lá para o prefeito a área. Nós participamos de uma reunião com o prefeito Testinha, quando o Dr. Valdo, secretário de Habitação, e o Dr. Saul, agora enquanto secretário de Habitação, esteve conosco lá defendendo essa posição do Conselho de que a área seja destinada para construção de moradias para pessoas de baixa renda dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos aí no aguardo que o Fundo Municipal também seja constituído para que recursos do orçamento do fundo sejam utilizados nesse sentido.
O diretor da Secretaria Municipal de Habitação, Antônio Carlos, informou que a pasta realizou o levantamento dos moradores da ocupação em agosto de 2011. Na ocasião, foi verificado que há moradores no local desde o ano 2000. Ao todo, são 54 famílias morando no lado poaense do terreno. Os moradores do local foram cadastrados para serem incluídos no programa Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, no entanto, os proprietários do terreno procuraram a secretaria com a intenção de negociar a venda do terreno para a construção de imóveis. Antônio disse que há duas possibilidades neste momento. A primeira, realizar uma desapropriação amigável, ou eles promoverem uma proposta de intenção de preço. A compra pode ser financiada pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. O local pertence a uma área de zona especial de interesse ambiental 3, o que significa que a região é de mananciais e parte deve ser protegida ambientalmente, como prevê a legislação. Vereadores de Poá têm produção satisfatória. A produção legislativa de 2011 na Câmara de Poá pode ser considerada satisfatória. Um balanço produzido pelo Legislativo Poaense revela que das 81 leis sancionadas pelo prefeito Francisco Pereira de Souza, o Testinha do PDT, 38 foram de autoria dos vereadores. E a qualidade das proposituras também é razoável. Um levantamento feito pela reportagem aponta que, deste total, 47% são consideradas medidas de relevância para a população, 26% foram considerados de importância parcial e outros 26% sem importância alguma. Na avaliação da produção individual dos vereadores, quatro se destacaram no ano passado por obter mais de 50% dos projetos de leis feitos com relevância. São eles: Jerusa Reis, do PTB, com 80%, Lauriston Barros, do PV, com 75%, Ricardo Massa, do PP, com 66%, e Augusto Cabeça, do DEM, com 50%. Vale destacar que Jerusa apresentou durante o ano legislativo 8 propostas que viraram lei, sendo 5 de sua autoria e outras 3 em conjunto a outros vereadores. Lauriston, por sua vez, também teve 8 projetos que foram sancionados, sendo 4 de sua autoria. Já Ricardo Massa só apresentou 3 proposituras, todas de sua autoria, e o suplente Augusto Cabeça, que substituiu o vereador Edson Rodrigues do DEM durante licença médica, apenas em setembro conseguiu aprovar 2 projetos de lei. Os destaques negativos ficam para o democrata Edson Rodrigues e Azuir, do PTB. Durante todo o ano passado, os dois não apresentaram nenhum projeto individualmente. O PTBista ainda teve um projeto apresentado em conjunto com Lauriston e Deneval Dias, do PRB, que trata da substituição das sacolinhas por materiais biodegradáveis. Na avaliação feita dos projetos elaborados com 2 ou mais parlamentares, o índice de população com importância para a população paraense sobe para 66%. Em 2011, foram 6 proposituras feitas em conjunto. Fica a dica para ampliar a qualidade legislativa. O critério de avaliação é com base no portal Transparência Brasil.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Inscrições para as escolinhas de esportes em Poá estão abertas. As inscrições para as escolinhas do projeto Esporte e Cidadania da Secretaria de Esportes de Poá estão abertas. Desde o início de janeiro, a Secretaria contabilizou mais de 1.000 novas inscrições, que serão somadas ainda com as matrículas feitas. O projeto contempla 12 modalidades esportivas, no qual podem participar em geral munícipes com idades a partir de 7 anos. As escolinhas de esportes estão espalhadas em alguns núcleos da cidade, sendo que o principal é o Ginásio Municipal de Esportes Américo Franco, local em que é desenvolvida a maioria das atividades. Os demais núcleos ficam na Vila Varela, Jardim São José, Jardim Itamaraty e na ETEC, localizada na Vila Monteiro. Os interessados em participar de alguma modalidade esportiva terão várias opções: basquete, futebol, futebol de campo, vôlei, karatê, judô, ginástica, ginástica rítmica, capoeira, handebol, futebol feminino, tênis de mesa. Conforme informou a secretária de esportes, normalmente o aluno de futebol de campo terá que ir à escolinha 4 vezes por semana, e as demais modalidades geralmente a frequência se limita a no máximo 3 vezes. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes, que fica na Avenida Brasil, número 45, na Vila Soreana, em frente à Praça da Bíblia. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável e entregar xerox do comprovante de residência, RG ou certidão de nascimento. Também são exigidas 2 fotos 3x4 e a declaração escolar. A secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações no telefone 4638-2754. Cursinho comunitário oferece 200 vagas para estudantes de baixa renda. A UNEAFO Brasil anunciou a abertura de 200 vagas para estudantes de baixa renda em sua rede de cursinhos preparatórios para Enem e vestibulares. As oportunidades estão disponíveis em 39 núcleos de ação comunitária. 4 destes atendem na cidade de Poá, no centro e em Calmon Viana, Itacoaxetuba e Mogi das Cruzes. As aulas iniciam no dia 25 de fevereiro. mas as inscrições devem ser realizadas imediatamente através do site www.uneafrobrasil.org. Para se inscrever, é necessário estar no terceiro ano do ensino médio ou concluído. O cursinho é gratuito e acontece aos finais de semana, sempre aos sábados. E para os professores também há a oportunidade de ser voluntário nos cursinhos. O trabalho já mudou a vida de centenas de jovens carentes na região. Então você que é psicólogo, assistente social, advogado, professor de qualquer uma disciplina, fisioterapeuta e até médico, pode participar contribuindo com seu trabalho. Professores voluntários interessados devem enviar nome, telefone, área de atuação para o e-mail uneafropoasp@gmail.com. Mais informações no telefone 41119383, de segunda a sexta-feira, das 10 às 20.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!